Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Yahoo! 13 horas, 2 minutos, boa tarde para você. Quinta-feira, 18 de maio de 2017. Vamos mudar nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira com a participação de Celso Lazzarini até as 14 horas. Estamos juntos aqui na Super Rádio União com mais uma edição do Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Início de mais uma fase municipal dos Jogos do SESI. Vem aí a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Definida a semifinal do Paranaense de Futebol Society. Programação do final de semana do Campeonato Varziano. Ituruna Futsal perde a segunda no Paranaense. E todos os detalhes da Copa do Brasil e também Libertadores da América. Celso Lazzarini, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa quinta-feira. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Ricardo. Apesar da chuva, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes, à nossa equipe esportiva. Olha, destaque positivo aí, Chapecoense, Atlético e Santos. Santos empatou, o Atlético venceu lá fora. A Chapecoense venceu, surpreendentemente, lá fora também, mas a decepção. O Flamengo, Flamenguinho, você flamenguista, está sofrendo. Perdeu e está fora do Libertadores 2017.
13 horas 4 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Poder participar aqui da nossa programação, telefone 3521-2070. Você pode confirmar a audiência e também divulgar a sua competição esportiva. 3521-2070, contato direto aqui com o estúdio da Super Rádio União.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Começa a edição de hoje aqui do Giro do Esporte, né? Atualizando o Campeonato Paranaense de Futebol Society, etapa regional de Nova Vitória, na qual o campeão garante vaga para a fase estadual, será realizada no mês de novembro, lá na cidade de Curitiba. Então, nesse domingo, dia 21 de maio, no Centro Esportivo Real, jogos de ida das semifinais. Às 9h15 da manhã, Oficina Santa Rosa e UTI Campari X Contábil Construcasa. Às 10h15 da manhã, o Esporte Clube Paulo Frontin, enfrentando o Parque Aquático Moro. Esses jogos de ida, no domingo seguinte, dia 28, os jogos de volta e possivelmente no dia 4 de junho, a grande final, a final em partida única. Frisando mais uma vez, o campeão desta regional representa a região aqui de Nova Vitória na fase final lá em Curitiba no mês de novembro. Então, bons jogos no domingo pela manhã lá no Centro Esportivo Real. E atenção, escolas de Nova Vitória, Porto União e também da região. Segue até amanhã, dia 19 de maio, o período de inscrições para a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Serão disputados nas modalidades de futsal, basquete, vôlei, atletismo, vôlei de areia, xadrez e também tênis de mesa. Por sinal, o congresso técnico será amanhã também, às 10h30 da manhã. No dia 26 de maio, às 10 horas da manhã, será realizada a abertura oficial da 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. E acontece neste sábado, a partir de 8h30 da manhã, na ABB de Porto União, a solenidade de abertura da Jornada Esportiva Microrregional de ABB, a GEMABS 2017. Então, 8h30 da manhã deste sábado, estaremos acompanhando solenidade oficial de abertura do evento, que será disputada em várias modalidades. Nós teremos a sinuca acontecendo lá no Clube Aliança, também as disputas do truco, xadrez, vôlei de areia feminino, tênis de mesa masculino, vôlei de quadra feminino, vôlei de areia masculino, futsal, futebol minicampo adulto master e também super master, além da apresentação do beach tênis. Então essas as modalidades, além do ginásio da ABB, do Complexo Esportivo da ABB e o Clube Aliança, os jogos micro-regionais serão realizados também no módulo esportivo Armando Sarte. Então a partir deste sábado, os jogos, a Jornada Esportiva Micro-Regional de ABB, reunindo 11 ABBs da Micro-Regional de Curitiba. Treze horas mais 8 minutos, 13h08, dando sequência aqui ao nosso informativo, o Giro do Esporte. Próximo domingo tem a segunda edição do Passeio Ciclístico por Mad a Corvale. Evento, então, pela segunda vez, no segundo ano consecutivo, acontecendo, a expectativa de um grande sucesso, como aconteceu no ano passado, né? Então, neste domingo, 8 horas da manhã, com a saída em frente ao CEDEP, o Centro de Desenvolvimento Humano por MAD, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Ponto de chegada será na Associação da Pormad, na Avenida João Pessoa, no bairro São Pedro. O tempo estimado, né, do passeio de 36 minutos. Lembrando, é um passeio, não uma competição. Então, independente da posição, né, que o participante chegar, não será contabilizado nada, né? Mas, claro, o que interessa é a confraternização e o incentivo, né, para alguma prática de atividade física, no caso, o ciclismo. Ao final do passeio, será realizado o sorteio de uma bicicleta entre os participantes. E também será realizada a entrega de um troféu para o participante mais jovem e também para o mais idoso. Outras informações nos telefones 3521-2120, 3521-2186 e também no 999-94-5380. Destacando, né, que em caso de chuva, o passeio será cancelado. Inclusive, recebemos essa informação há pouco do Anselmo Lima. De acordo com o CIMEPAR, existe a possibilidade de pancadas de chuva durante a madrugada e também manhã de domingo. Então fica esta dúvida aí com relação ao tempo, mas por enquanto confirmada a segunda edição do Passeio Ciclístico a Corvale por Mate.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
13 horas 11 minutos, 13h11, Campeonato Varziano de Futebol. Neste final de semana, acontecendo os confrontos eliminatórios, claro, desde que o tempo colabora, né? Mas por enquanto, tudo confirmado para sábado e domingo lá no estádio Álvaro Randon. Sábado, na categoria veteranos. 1 da tarde, oitavas e finais, Aeroporto e Operário Sérgio. 3 da tarde, General Carneiro contra Ipiranga Bastião. Jogos no sábado nos veteranos. No domingo, no livre, 1:30 da tarde, quartas de finais, né? Vila Rica, Agropecuária do Alemão contra a Dona Mercedes. 3 da tarde, Eletrocar contra Souza Construtora Correia. Estão frisando, confirmado, né, a programação do final de semana do Campeonato Varziano. Alguma alteração, eventualmente, estaremos, claro, informando durante a programação aqui do Giro do Esporte. E o Giro faz uma rápida pausa. Na sequência, estaremos de volta atualizando outros destaques locais para você. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já. ZYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União. 1:12.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado a trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte! São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai de Tigre. É na Herbert. Herbert,
dia a dia, construindo você. O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular.
Apresentem você e te ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AER.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu tô na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio
eu virei popular, vem comigo. consigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 17 minutos, 13:17, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira, dando sequência, né, com o nosso informativo local. Vem aí mais uma edição da Corrida da Meia-Noite, dia do desafio, 31 de maio. Porto União, como todo o Brasil, né, várias cidades do Brasil estarão participando, enfrentando cidades de outros países. E em 2017, o adversário de Porto União será a cidade de Aguada de Passarreiros, no Peru. E o dia do desafio, a Corrida da Meia-Noite, abre o dia do desafio em Porto União. A largada, pontualmente, às 0 hora do dia 31, terça para quarta-feira, em frente ao Senac de Porto União. Percurso de 5 quilômetros, tanto masculino quanto feminino, largada única. Inscrições gratuitas e vagas limitadas para os 300 primeiros inscritos. Categorias masculino e feminino, juvenil, adulto, sênior, pré-master, master, pré-veterano, veterano, veteranos A, B e C e também veteraníssimo. A idade é no dia da prova, né? Frisando essa questão. Premiação. Troféu do primeiro ao terceiro lugar no geral masculino e feminino. Troféu também para o primeiro e segundo colocado nas categorias. E nas categorias, medalhas do terceiro ao quinto lugar. Não haverá dupla premiação. Local de inscrição pelo endereço eletrônico chiprum.com.br. chiprum.com.br. Outras informações no DME, no 3522-0340 e também no 3523-1516, Corrida da Meia-Noite, que é uma das diversas atividades esportivas que estarão se amando para o dia 31 de maio. Atenção interior de Porto União, neste domingo na localidade da Lança, acontece a abertura do Campeonato de Futebol 7 do interior. Além das disputas tradicionais, né, no masculino, acontece também a disputa no feminino. 1:30 PM, masculino, Lança e Rio dos Pardos. 2:30, também no masculino, quilômetro 8 pintado contra a equipe de São Miguel A. Às 13:30 PM, jogo do feminino, Lança e São Miguel. 4:30 PM, Lança e Rio Bonito, jogo da categoria masculino. Então, é a abertura do Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União, nesse domingo, na localidade da Lança. E hoje tem a última rodada da fase classificatória do Campeonato de Bocha, lá do 25 de julho. Serão dois jogos a partir de 7:45 da noite. Paula Freitas contra Gustavo contra André. Então essa é a programação de logo mais após esses jogos, né, ficando a definição para os confrontos das etapas eliminatórias. Final de semana no campo do Vice King, acontecendo a segunda rodada do Campeonato Infantil de Futebol 7, uma promoção do Departamento Municipal de Esportes, o DME de Porto União. Às 9 horas da manhã, Escolinha da Chape A contra DME Projeto Criança Feliz, na categoria Mirim. Às 9h40 da manhã, Fortaleza e Cosmos no Pré-Mirim. Na sequência, às 10h10 da manhã, Escolinha da Chape contra Associação Vice King no Fraldinha. 10h40, Associação Vice King Fortaleza no Mirim. Às 11h10 da manhã, Germano Wagenfir e Cosmos também na categoria Mirim. 1h30 da tarde, chute inicial e São Pedro do Timbó, categoria Pré-Mirim. Às 2h10 da tarde, Escolinha da Chape B contra o chute inicial na categoria Mirim. E fechando a rodada, às 15h03 da tarde, Escolinha da Chape contra São Pedro do Timbó na categoria Pré-Mirim. Então, neste domingo, no campo do Vice King, acontecendo a segunda rodada do Campeonato Infantil de Futebol 7, Centenário de Porto União.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte.
Voltando a destacar a Bocha, né? A equipe feminina do município de Uranda Vitória estreia nesse domingo na cidade de Pato Branco no Campeonato Paranaense. Amanhã vai poder trazer um pouquinho mais de informações, vamos aprofundar inclusive ao longo do dia, mas vai com a tabela que temos em mãos aqui, repassada pelo técnico da equipe, o Edenilson Godoy, repassa, né, que a abertura acontece neste domingo. Confirma então para este domingo, dia 21 de maio, lá na cidade de Pato Branco, na estreia da equipe feminina de Bocha de União da Vitória. A equipe masculina vai disputar a terceira rodada, já está com a classificação bem encaminhada na próxima fase, mas a terceira rodada será no dia 11 de junho somente, lá no município de Bituruna. Treze horas 25 minutos, 13h25, e de 15 a 18 de junho, acontece no município de União da Vitória, o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. O evento é uma seletiva para o Campeonato Mundial, que será realizado em 2018, lá em Bangkok, na Tailândia. Então, União da Vitória recebendo este evento nacional, de 15 a 18 de maio, claro que nas próximas edições do Giro do Esporte, estaremos aprofundando a respeito deste evento, aprofundando, né, informações a respeito deste evento, mas muito bacana o município de Uranda da Vitória receber esse tipo de competição, evento nacional, não é, que como frisamos, vai garantir vagas aos campeões, evidentemente, para o Campeonato Mundial de Paramotor e Paratrike na Tailândia em 2018. União da Vitória, que a partir deste ano de 2017, vem investindo, né, proporcionando a prática desses esportes que aliam turismo, né, que beneficiam, claro, o envolvimento esportivo, fomentam o aspecto esportivo do município, mas também tem esse objetivo de fomentar o aspecto econômico, né, valorizar as belezas turísticas aqui de União da Vitória e atraindo pessoas de várias partes do país. Neste caso, é um evento, é o Campeonato Brasileiro, evidentemente, várias cidades do Brasil estarão participando de 15 a 18 de junho aqui em União da Vitória. Treze horas 26 minutos.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Próximo sábado, na Praça do Cubo, não é como é conhecida, ali próximo do 25 de julho em Porto União, acontece mais uma edição da Corrida de Carrinho de Rolimã, uma promoção do curso de Engenharia Mecânica da Uniguaçu. Inclusive, a competição fecha, né, o calendário da Semana de Engenharia da Uniguaçu. Amanhã aqui no Giro do Esporte vamos trazer uma entrevista com uma das organizadoras deste evento do sábado, que claro, né, evidentemente, o chuva pode ser transferido, né, mas por enquanto confirmada a realização deste evento no sábado a partir de 14h. Estaremos lá, claro, fazendo a cobertura e nos próximos informativos aqui da Super Rádio União outros detalhes. Então, sábado ali na Praça do Cubo, próximo ao 25 de julho em Porto União, acontecendo mais uma edição da Corrida de Carrinho de Rolimã. Falar do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze, Celso. Ontem mesmo, com o apoio da torcida que lotou o Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer, a equipe da ADAB Bituruna Futsal acabou sendo derrotada pelo time de Coronel Vivida pelo placar de 4-1. 4-1, então, foi o resultado de ontem. Bituruna chegou a encostar ali no placar por 2-1. Mas depois a equipe de Coronel Vivida voltou a ter o domínio do jogo e ampliou fazendo 4-1. Uma atuação bem abaixo, né? Fazendo um comparativo até com os três primeiros jogos de Bituruna nesse Paranaense. Uma atuação bem abaixo do esperado. O time começou bem na competição, Celso, duas vitórias e agora vem de duas derrotas consecutivas. É importante, claro, e que o técnico, não é, toda a comissão técnica do time de Bituruna realize ao longo da semana, desse resto de semana, um trabalho para melhorar o aspecto técnico, mas também vai ser interessante uma conversa, né, com os jogadores, para não deixar que a galera ali fique um pouquinho abatida, porque duas derrotas consecutivas já começam ali algumas pessoas a duvidarem, de certa forma, até da possibilidade da classificação de Bituruna na próxima fase do Campeonato Paranaense. Começou bem com duas vitórias na largada e agora vem de duas derrotas na competição.
É, mano, é impossível de classificar, né, Ricardo? Jogou dois jogos, venceu dois primeiros jogos, depois perdeu dois, mas pode se recuperar. Dá tempo ainda, né? Então, que sabe que não está se acertando bem nos jogos aí, nos dois últimos jogos aí, mas acho que deve com uma experiência. Você perde, vai aprendendo mesmo perdendo, né, Ricardo? Então, quem sabe Bituruna aprenda com essas duas derrotas, possa conseguir no próximo vencer. E vencendo pode classificar. É difícil, claro que é difícil. Mas já está mais experiente, mais tarimbada, né? Mais cadenciada. A torcida acreditava em muito. Aí sofre a segunda decepção, dois jogos, duas derrotas, agora os dois últimos jogos. Mas a possibilidade de vencer acontece. Então, o que vai diferenciar, Ricardo, é fazer um bom jogo no próximo jogo e vencer. Voltar a vencer novamente a equipe de Bituruna.
Então, ontem derrotada em casa a equipe da ADAB Futsal Bituruna no Campeonato Paranaense, inclusive até acessando, né, o site da Federação do Estado do Paraná, não está disponível a próxima rodada da competição, né? Inclusive, vamos atualizar aqui para poder buscar essa informação, está disponível. Agora vamos atualizar aqui, então, em dois vizinhos, Bituruna jogando já nesse sábado. Então, jogo fora de casa, fora de casa já neste sábado. Então, sábado agora, Bituruna enfrentando a equipe de dois vizinhos. Jogo complicado também, já que na rodada de ontem, vamos buscar aqui a informação, dois vizinhos perdeu também. Perdeu para a Renascença pelo placar 4-3. Então, um confronto, Celso, de duas equipes que vão buscar, evidentemente, a recuperação. Né? Perderam nos jogos de ontem. E claro, uma dificuldade ainda maior para Bituruna, porque dois vizinhos vai jogar em casa, né? Então, um compromisso difícil aí para a garotada de Bituruna.
A Bituruna perdeu em casa, né, Ricardo? Então, acho que jogar em casa ou não, veja bem. Você vai jogar fora de casa, aí o time, você faz um gol na frente do time da casa. A torcida começa a pegar no pé. Aí o time pode fazer o segundo gol e vencer o jogo. Então, acho que jogar fora de casa no futebol de quadra, salão, é meio complicadinho, porque se jogar bem e o adversário não estiver bem naquela noite, a torcida começa a pegar no pé dos jogadores da sua casa. Então, Bituruna pode ter condições. Pode, claro que é difícil, mas as condições existem. Futebol, hoje em dia, está no futebol de campo, o suíço, o de quadra, o salão, aí é a mesma coisa. É só ir lá, lutar e acreditar. Tem que acreditar, vamos lá, acreditar e vamos vencer. Põe na caixa com as decisões e chega lá e vence o jogo.
A equipe de quedas do Iguaçu lidera o grupo B do Campeonato Paranaense de Futsal com 10 pontos ganhos. 10 pontos ganhos para Nova Quedas do Iguaçu. A equipe de Renascença vem em segundo com 7 pontos. A Dabi Bituruna, Celso, vem em terceiro com 6 pontos ganhos. Então não está tão distante assim do primeiro colocado. Em Bituva, Futsal é o quarto com 4 pontos. Em quinto, dois vizinhos, que é o adversário de Bituruna no sábado, com 3 pontos. Mesma pontuação da equipe de Coronel Vivida. Coronel Vivida somou seus primeiros pontos ontem lá em Bituruna. E na lanterna, Laranjeiras do Sul, com somente um ponto ganho. Então esta é a classificação de momento do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze. É importante, né, Celso, que Bituruna não se distancie tanto ali dos primeiros colocados, já que os dois primeiros avançam à próxima fase, né?
Bom seria vencer o próximo jogo, né, Ricardo? É. Fora de casa, mas pode vencer. Acho que pode, não é difícil. O futebol de dia para você vencer em casa, fora de casa. Tem que confiar, acreditar, uma equipe voltar de novo a fazer um bom jogo, né? Veja bem, mesmo na sua casa, perdeu de 4-1. Quer dizer, tentou, fez 2-1, tentou chegar ao empate, não conseguiu, levou mais um gol e levou o quarto gol. Aí perdeu, não tem o que fazer. Mas tem que pensar no próximo jogo, como fala todo mundo. Vamos lá pro próximo jogo, vamos pensar, vamos lutar, vamos acreditar para chegar e vencer. Bituruna, se vencer mais um ou dois jogos, pode ficar entre os dois primeiros. Depende somente da equipe de Bituruna, Ricardo.
Horas 32 minutos, 13:32, claro que fica naquela expectativa, né? Porque o time do Bituruna iniciou muito bem, né? Com duas vitórias já de cara aí no Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze, e agora acumulando esses dois resultados negativos. Já tem alguns pensamentos aí, se foi um início, foi aquele tradicional fogo de palha, ou realmente houve alguma desatenção nesses dois jogos da equipe de Bituruna que culminaram na derrota. Claro que a derrota do final de semana foi bem mais apertada, 2-1, ontem já um placar mais elástico contra o Lanterna, ou até então Lanterna do campeonato do grupo, né, no grupo B, a equipe do Coronel Vivida. Então esse detalhe chamou mais a atenção, e ontem até algumas informações que tivemos, o time de Bituruna, principalmente no primeiro tempo, um pouco nervoso ali, errando muitos passes, jogadas que o pessoal não estava muito acostumado ali, de que erros ocorriam, né, acabaram acontecendo na noite de ontem, mas o pessoal tem que levantar a cabeça, e a próxima rodada está aí, já depois de amanhã, para mais um jogo em dois vizinhos pelo Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. Competição estadual também, a base do Porto jogando neste sábado lá na cidade de Imbituva, cumprindo tabela na competição, né? Até o momento somente derrotas nas rodadas que aconteceram, e a garotada aí do Porto buscando, né, o seu primeiro resultado, o seu primeiro ponto neste campeonato catarinense. Hoje, inclusive, estaríamos recebendo aqui no Giro do Esporte o Alemão, né, que é o presidente do Porto, para poder falar não só dessa campanha na categoria de base, nas categorias de base, mas principalmente o profissional, né, naquele imbróglio ainda com relação a onde será a casa do Porto nesta terceira divisão do catarinense, que tem início já no dia 28. Fora esse domingo, no outro, o time do Porto enfrenta na estreia Orleans como mandante. Módulo esportivo sem a menor possibilidade, possibilidade remota no Antioco Pereira, mas a chance bem mais próxima de acontecer é de que o jogo do Porto em casa aconteça em outra cidade. O Alemão e também o Lionel, né, que fazem parte ali da comissão técnica, faz parte da comissão técnica da base do Porto, está colaborando com o Alemão na disputa do Campeonato Catarinense deste ano, estariam participando hoje do Giro, mas tiveram um compromisso, tiveram que viajar lá para Balneário Camboriú, se não estou enganado, mas vão participar na próxima semana aqui do Giro do Esporte. Então, sábado, Imbituva é o destino da base do Porto no Campeonato Catarinense.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Agora são 36 minutos, 13:36. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Giro do Esporte. Na sequência, estaremos de volta atualizando a Copa do Brasil, a vitória do Palmeiras, também a vitória do Grêmio e, claro, a Libertadores da América, com um destaque maior para a eliminação precoce do Flamengo na primeira fase. Os detalhes já já.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, mas dá pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular, mudou meu jeito. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, casa pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá bebendo. Tá bebendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular, mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Rádio é de graça, gasta pra quê?
Cuidado, a dengue tá má. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaiá da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaiá de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio
eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio.
Yeah! 13 horas 42 minutos, 13h42. Lembrando que ao longo da programação da Super Rádio União estaremos também com o nosso departamento de jornalismo atualizando as informações direto de Brasília, né? Inclusive o presidente, por enquanto, Michel Temer, deve fazer um pronunciamento por volta das 16 horas. E claro, como frisei ao longo da programação, outros detalhes. Tá tão complicada a coisa, se eu escapar, nem tem eleição ano que vem, né? Vai votar candidato. E tá todo mundo indo pra uma casinha aí fechar. Copa do Brasil, Celso. Ontem o Grêmio, atual campeão, né, da Copa do Brasil, venceu o Fluminense pelo placar de 3-1, com direito a 2 gols do paraguaio Lucas Barrios. Tá certo? Não tinha muita oportunidade no Palmeiras, mas quando tinha não acertava nenhum passe, né? Mas lá no Grêmio está feliz o paraguaio e contribuiu para essa vitória importante do tricolor gaúcho diante do tricolor carioca.
Ele fez o placar em casa, 3-1, né, feito a equipe do Fluminense, e o Barrios é a noite dele, né, Ricardo? Deu tudo certo pro homem, né? Então acho que o Grêmio faz aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, Ricardo? Jogando em casa tem que vencer o jogo. E fez um placar elástico, 3-1 aí, tira uma vantagem boa frente ao Fluminense, que vinha de uma vitória no fim de semana no Brasileiro, mas lá na arena do Grêmio, padeceu e perdeu pro 3-1.
Complicado para reverter na volta do Fluminense?
É difícil, acho que o placar vale, né, Ricardo? São dois gols a mais da equipe do Grêmio, né? Pode até perder por 1-0 que ainda classifica. Então acho que fez um resultado positivo. Ontem o Grêmio fez aquilo que a gente sempre comenta, e faz um resultado em casa, né? Para depois jogar mais tranquilo fora de casa, vai jogar fechadinho lá no Rio de Janeiro com certeza e ficando no contra-ataque. O Renato gosta de montar esse esquema de fechar e sair no contra-ataque. Já que está com 3-1 aqui em casa, vai com grande chance de passar a equipe do Fluminense mesmo lá no Rio de Janeiro.
E o Grêmio, Celso, ele mantém vivo o sonho de repatriar o volante Lucas Leiva, de 30 anos. E não esconde isso de ninguém. Tanto é que um grupo de investidores estaria disposto a apoiar a diretoria do Grêmio para trazer de volta o jogador revelado pelo tricolor gaúcho e que já está há muito tempo atuando no Liverpool da Inglaterra. O Lucas Leiva, que é sobrinho do Leivinho, foi ídolo do Palmeiras, que é ídolo do Palmeiras lá na década de 70. Seria um bom retorno e um bom reforço para o time do Grêmio, Celso?
Se estão tentando tanto, porque vale a pena, né, Ricardo? É bom você contratar alguém que você já conhece, já passou por aqui, já é conhecido da equipe, no caso. Então, fazer um investimento, digamos assim, alto, né, Ricardo? Mas que vai dar surtir efeito positivo. Você já conhece o jogador. Então, se conhece o jogador, você vai com uma certeza, digamos assim, absoluta, que realmente vai ser um jogador bom para a equipe, vai se juntar à equipe que já está boa hoje e melhorar mais a equipe. Então, acho que você, às vezes, tem que contratar sabendo que você vai fazer uma contratação cara, mas que vai surtir efeito na equipe. Esse é o caso do Grêmio, que está pensando demais no que dá certo ou não dá certo. Não é tanto em adquirir ou comprar o jogador, ou trazer de volta o jogador. Aquele que vai dar certo, volta. Não dá certo, deixa lá.
Outro jogo na Copa do Brasil, o Palmeiras, Celso, venceu por 1-0 a equipe do Internacional, atuando no Allianz Parque em São Paulo, e vai com uma vantagem pequena, mas importante para o jogo de volta lá em Porto Alegre.
O Léo Ortiz fez um gol, né? Mas fez contra, Ricardo. Ontem a tua equipe, o Palmeiras, aí, veja bem, não jogou, acho que tão bem, porque na sua casa, com sua torcida toda ela. O Inter vem, não vinha assim numa ascendente muito boa, mas surpreendeu. Perdeu, mas perdeu de 1-0. Pode reverter lá em Porto Alegre, não que será fácil, mas tem chance de reverter. Então, se faz 2 ou 3 gols do Palmeiras ontem, seria muito mais difícil. Mas 1-0, o Inter só tem chance de reverter. Dudu ontem não foi feliz, não fez nenhum gol. Felipe Melo, razoável, né? O Guerra também, que é um jogador que tinha uma esperança muito grande no Palmeiras até agora, né, Ricardo?
Acho que vem suando bastante, né?
Vem só suando, mas gols que é bom não está fazendo. Então acho que a equipe do Internacional tem chance de reverter com o D'Alessandro, com o Dourado, que está voltando aqui para o Internacional. Aí pode reverter a equipe do Inter na sua casa no próximo jogo.
Mas o Cuca está 100% no comando do Palmeiras, né? 2 jogos, 2 vitórias e não sofreu gols nos 2 jogos, né, Celso? Uma questão que vinha preocupando bastante a torcida na época do Eduardo Batista. E o time sofreu vários gols, né? Pelo menos por enquanto com o Cuca, 2 partidas, foram 5 gols marcados e nenhum sofrido.
O Cuca conhece a equipe do Palmeiras melhor do que todo mundo, né? Teve lá 1 ou 2 anos, aí foi campeão do Palmeiras no ano passado. Retorna já sabedor dos problemas do Palmeiras, coisas boas ou ruins do Palmeiras, sabendo, conhecendo os jogadores, né? Não conhece todos, mas quase todos. Então acho que o trabalho dele ficou um pouquinho mais fácil, porque ele já sabia como jogava o Atlético, conhece o Dudu, por exemplo, ele que deixou de ser um grande jogador na equipe do Palmeiras, né? Dando chance ao Dudu, né? Puxando a orelha também que precisou no Dudu. Então hoje é um bom jogador no Palmeiras e o Cuca tem aquele esquema dele, né? Venceu por 1-0, claro, para chegar, e venceu o Internacional também em Porto Alegre. Mas 2 jogos, 2 vitórias, demonstra que tem uma equipe já quase que na mão, o Cuca, e pode vencer o Inter, né? Ou como pode o Inter vencer lá a equipe do Palmeiras em Porto Alegre. Eu acho que fica um jogo até em aberto, Ricardo. Quem vai passar o 9º Copa do Brasil, Palmeiras ou o Internacional?
13h48.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte.
Lembra do Rodrigo, Celso Caté? Alguns meses atrás era zagueiro do Vasco, jogador de 36 anos. Foi apresentado hoje como novo reforço da Ponte Preta. Ele retorna à Macaca após 14 anos. Ele despontou nacionalmente há 14 anos atrás, se não estou enganado, fazendo dupla de zaga ali com o Fábio Luciano. Posso estar enganado aí o Rodrigo, que ex-Vasco, agora retornando para a equipe da Ponte Preta. Quando era mais novo, era um zagueiro bem melhor. Nos últimos anos ali, claro, em razão da idade, foi perdendo a explosão física, enfim, a qualidade técnica. Mas tem uma questão que preocupa bastante torcedores da Ponte Preta e preocuparam até pouco tempo os vascaínos, Celso. Rodrigo tem uma personalidade muito forte e tem uma... E não parece que não é muito trigo limpo, não. Gosta de fazer um agito. E tanto que o Jorginho, que foi treinador do Vasco até o ano passado, não me engano, ele deu uma entrevista ali que ficou bastante decepcionado com algumas posturas do Rodrigo. Ou seja, ele é o líder da panelinha que acontece nos clubes, Celso.
O Rodrigo, veja, a Ponte Preta vendeu o zagueiro, né? Foi pro Palmeiras, né? O zagueiro da Ponte.
Quem vendeu pro Palmeiras foi o time do Coritiba, não, o Juninho, né?
Ah, o do Coritiba, tá. Veja bem, então o Rodrigo volta. O Vasco contratou dois, o Brenner, né, e o Paulão.
Paulão.
A dupla da zaga do Vasco contratada agora recentemente. Então o Rodrigo não tinha mais vez na equipe. Então acho que foi dispensado, foi embora, foi pro Ponte Preta, que é um jogador, era talentoso. Hoje pode ser mais experiente, né, cara? 36 anos de idade, é um zagueiro experiente. Se souber usar a experiência para jogar na zaga, tudo bem. Veja o caso do Flamengo, do Juan, né? Que é um zagueiro, está no banco, está no Flamengo, mas ontem entrou, inclusive, no jogo do lado, jogou o Flamengo ontem à noite. Mas zagueiros aí, não precisa correr tanto, precisa ter um posicionamento, digamos assim, na zaga, para poder ajudar o goleiro e a sua equipe. Quem sabe o Rodrigo possa dar bem na Ponte Preta. No passado foi bem, não sei se vai ser agora, Ricardo.
13h50, 13h50, falar agora de Libertadores da América. Ontem, Celso, lá na altitude de La Paz, O Santos garantiu um grande resultado, um empate por 1-1 com o The Strongers. Saiu atrás no placar, no primeiro tempo terminou 1-0 para o time boliviano. No segundo tempo, após uma bela jogada do Lucas Lima, o Vitor Bueno decretou o empate por 1-1, resultado que confirmou a classificação do Santos à fase de oitavas de finais, com uma rodada de antecipação. Importante é para o Santos chegar na última rodada sem aquela pão, né? Ter que vencer para se classificar, né, Celso?
Ontem, como eu falei no início, teve surpresas na Libertadores positivas para o Brasil, também teve uma decepção. Daqui a pouco vamos comentar. Mas o Santos foi lá e conseguiu um empate. Mesmo na altitude do The Strong lá, em La Paz, conseguiu esse empate em 1-1 e classificou-se na sequência da Libertadores. Então deu um passo muito importante à equipe santista, que não tem uma grande equipe, mas tem um treinador que está a tempo da equipe do Santos. Então acho que demonstrou ontem que está uma equipe para poder ter sequência na Libertadores. Não é fácil, mas conseguiu ontem esse empate e vai seguir na Libertadores.
13:52, falando agora da Chapecoense, Celso. Foi até a Argentina, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, e garantiu uma vitória em 2-1 diante do Lanús. Devolveu o resultado do jogo de ida em Chapecó. O resultado não, mas a questão de vitória, não é? Em Chapecó, a equipe do Lanús venceu por 3-1. Ontem a Chapecoense venceu por 2-1 e vai para a última rodada contra o Zulia da Venezuela, que é o pior time do grupo, jogando na Arena Condá, dependendo somente de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de finais. A questão, Celso, é que a Chapecoense pode acabar perdendo os pontos do jogo de ontem, pela escalação do meio-campista Luiz Otávio. A Chapecoense afirma que não recebeu um comunicado da Conmebol de que o jogador estaria suspenso. Por isso, a Chapecoense bancou a escalação dele. Sabendo do fato, o Lanús, naturalmente, recorrendo à Justiça Desportiva da Confederação Sul-Americana de Futebol. Então, por enquanto, a Chapecoense com os pontos do jogo, mas isso pode mudar aí nos próximos dias, Celso.
No campo foi toma aqui e dá lá, né, Ricardo? Perdeu em casa e venceu fora de casa, né? Então, o resultado dentro de campo, tanto para a equipe do Chapecoense, mas ia colocar um jogador se não tivesse condições, né, Ricardo? Eu acho que a Chapecoense ia dar essa bobeira na Libertadores, colocar um jogador sem condições de jogo. A gente ia lá, já precisava vencer o jogo, era muito difícil vencer o jogo na Argentina. E foi lá e venceu o jogo e colocar um jogador que não tinha condições de jogar, aí seria irresponsabilidade da direção da Chapecoense. Eu espero que isso não tenha acontecido. Se não foi avisado que ele não podia jogar, podia pôr para jogar. Agora, aí vai depender da direção, quem vai interpretar. É aquela coisa, é uma novela. Então vai ser uma novela para a Chapecoense, que tem chance de continuar na Libertadores. Venceu ontem. Ninguém esperava que vencesse, mas venceu. Importante resultado. Vamos aguardar como vai acontecer daqui para frente.
Mas analisando, né, o resultado em si, é um resultado para dar moral para a Chape, né, que antes dessa rodada estava dada ali como eliminada na competição, vence um adversário direto, líder do grupo, lá na Argentina. Não tem como não acreditar em outro resultado a não ser vitória no jogo contra o time venezuelano na última rodada, né, Celso?
Tem chance, vai depender se você vai vencer o jogo ou não, nos pontos agora, né, no caso. Mas eu acho que deve, pela lógica, eu acho que jamais a Chape ia fazer uma bobeira tão grande e colocar um jogador irregular no jogo importante que desse do Lanús. Mas tem chance agora, e a torcida vai lotar, com certeza, o próximo jogo em casa aí, Libertadores, casa cheia, começa a dar moral na equipe. Já pensa que pode ver que ela tem altos e baixos, vence o jogo, perde outro, perde o jogo que até poderia até vencer, ela acaba perdendo. Então acho que ela está em esquema de formação, a Chapecoense ainda, mas está se reencontrando. Né? A demonstração ontem aí, nesse jogo importante com o Lanús, lá venceu na Argentina, qualquer jogo é difícil. Venceu e que era um ponta na tabela da Chapecoense, é muito importante dar moral à equipe, que pode tentar, se conseguir os pontos aí, seguir na Libertadores.
13:55.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
E quem foi também para a Argentina ontem, Celso, porém retornou para o Brasil eliminado, é o Flamengo, em que saiu na frente do placar 1-0 diante do São Lourenço, mas acabou sofrendo a virada por 2-1. E antes da rodada, o Flamengo era líder do grupo e terminou eliminado, terceiro colocado. Com essa condição, né, de terceiro no grupo, vai disputar as etapas seguintes da Copa Sul-Americana. pode ser considerado, Celso, um fracasso mesmo no time rubro-negro?
Um fracasso, uma zebra. Porque veja bem, o Flamengo podia até perder o jogo. Né? Então, como o Atlético foi muito bem, é o Atlético Paranaense, vamos comentar daqui a pouco, o Flamengo jogou no primeiro tempo bem, vencia por 1-0, podia ter matado o jogo, Ricardo. Podia fazer o segundo gol, o terceiro gol no primeiro tempo, não fez o Flamengo. Pagou e pagou pesado. Né? Levou o gol de empate do Belusque, né? Aos 12 minutos, acho que 12 minutos do segundo tempo, e depois o gol do Márcio Angeleri. É de cabeça, um cabeceio, cabeceou no canto e o Buraco não pôde fazer nada. Mas o Flamengo tinha tudo para voltar classificado. Tudo, né? Deu bobeira, achou que se fechou atrás, não podia para não levar o gol, levou o gol do empate, levou o gol da derrota, né? Então não adiantou lá o Muralha, o Guerreiro na frente, lutando o Gabriel, o Rodinei fez o gol ontem à noite, fez mais um gol o Rodinei, que vem, é um destaque na equipe do Flamengo, dos jogos que foi, mas infelizmente para a torcida flamenguista foi uma decepção muito grande, porque podia empatar, podia perder e classificar. Perdeu, voltou para casa e adeus a Libertadores 2017 para a equipe do Flamengo.
Pode sobrar aí para o técnico Zé Ricardo, que hoje na chegada da delegação lá no Rio de Janeiro, o protesto dos torcedores, né, revoltados com essa eliminação precoce na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Você acredita, Celso, pode sobrar aí para o técnico Zé Ricardo?
Na verdade, faltou dele raça e vontade. O time ficou com medo, Ricardo. Veja, podia perder, empatar, perder o jogo e mesmo assim classificava. Pois pode fazer o segundo gol, né? Ver o segundo tempo indo para cima da equipe do São Lourenço e tentar fazer o segundo gol e vencer o jogo, né? Não, acuou o Flamengo, ficou na retaguarda e jogando na casa do adversário. Você cria incentivo ao adversário. Veio o gol do empate e veio a derrota. O Zé Ricardo fica compromissado. Realmente fica difícil. O Flamengo esse dia era festa. Campeão carioca. Faz agora 15 dias, cara. Não faz 15 dias. Mas agora já está pagando um pecado grande aí, porque de um torneio, um campeonato que é a Libertadores, é muito mais importante para o Flamengo do que o estadual. Venceu o estadual, venceu, tudo bem, tá com as faixas. Mas perdeu a Libertadores, caiu fora da Libertadores, então a decepção da torcida é muito grande. Porque a torcida esperava que, como o Palmeiras também espera, com certeza, Ricardo, que tenha a sequência de ser campeão da Libertadores. Vai dar muito mais moral para a equipe no mundo todo e também dinheiro. Então, acho que o estadual é importante, claro que é. Mas a Libertadores é muito mais importante que os estaduais de qualquer equipe do Brasil.
Em contrapartida, o Atlético Paranaense, que ninguém acreditava quase, né, Celso, que fosse avançar na fase da Libertadores de maneira heróica, né, com um gol aos 41 minutos do segundo tempo do Carlos Alberto. Olha só, o Carlos Alberto garantiu a classificação do Atlético Paranaense 3-2 diante da Universidade Católica, da moral agora para o Furacão nas oitavas de finais.
Carlos Alberto estava no banco, não vinha jogando, está gordinho, mas resolveu o problema. É que está a experiência do jogador. Entrou no segundo tempo aí e ajudou a equipe do Atlético. Ninguém esperava, Ricardo. Ninguém esperava que o Flamengo ficasse fora. Esse é o ponto número. Ninguém esperava que o Atlético classificasse. E o Atlético classificou, está aí, deu moral para o Atlético, que perdeu no sábado, Ricardo, por 6-2 do Bahia, né? Isso, né?
Exatamente.
Perdeu 6-2 do Bahia, mas estava pensando aonde? Na Libertadores. E conseguiu uma vitória importantíssima para o Atlético, que venha a dar moral para a equipe, no caso, né? Treinador, a equipe toda. Então, acho que para o Atlético foi muito importante essa vitória para a Libertadores, que classificou, vai dar sequência, e também para o brasileiro, que dá moral para a equipe, que não queira vencer lá fora por 3-2, é uma vitória muito importante para a equipe do Atlético.
E hoje, Celso, o Botafogo entra em campo pela Libertadores contra o Atlético Nacional no estádio Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro, e o Botafogo, né, vai confiante porque venceu o Atlético Nacional no confronto entre as equipes lá na Colômbia. Hoje, o técnico do Botafogo, Jair Ventura, deve mandar a equipe com Gatito Fernandes, Emerson Santos, Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, o Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e também o Camilo, Roger e Pimpão. Deve ser a formação do Botafogo para o jogo de hoje. O que dá para esperar aí do confronto do Fogão, Celso?
Olha, o 3 zagueiro que
você... 4-4-2.
Tomara que ele consiga a vitória hoje, o Botafogo, para poder conseguir na Libertadores. Veja bem, jogou esse dia em casa e perdeu, né? 2-0, perdeu em casa o Botafogo, semana passada. Então tem hoje a segunda oportunidade de classificar para a Libertadores. Depende somente do Botafogo. Já 30 mil ingressos vendidos, o Botafogo está com a torcida até bastante confiante, mas tem que entrar em campo e vencer, cara. Não vai ser fácil o jogo, claro, mas pode chegar lá e vencer e ter a sequência no brasileiro. Tomara que o Botafogo faça um jogo, possa não decepcionar com o Flamengo. O Flamengo já carioca, ficou fora. Botafogo tem que vencer e continuar na sequência do campeonato, na Libertadores, no caso, que é importante para o Botafogo.
Lembrando que Botafogo e Atlético Nacional da Colômbia estão em jogo às 21h45 lá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. 14 horas, mais um minuto. Obrigado, Celso, e até a próxima. E sorte aí pro Botafogo logo mais à noite contra o Atlético Nacional.
Vamos tentar vencer, né? É importante nós acreditar e o Botafogo precisa vencer. A verdade, se o Botafogo precisa recuperar financeiramente e também seguir na Libertadores hoje à noite, tem que pensar positivo em seu jogo. Boa tarde, um abraço a todos.
Ponto final no Giro do Esporte. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta ao vivo aqui na Super Rádio União. Grande abraço, obrigado pela companhia e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.